Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, que hoje traz uma conversa sobre o rádio na nossa sociedade com os professores Gilson Schwartz e Eduardo Vicente. Os dois professores são especialistas em comunicação, são da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Eu gostaria de retomar nossa conversa com o professor Vicente. Professor Eduardo Vicente estava conversando agora com a gente aqui no intervalo, falando sobre a necessidade de rádios públicas fortes. O senhor pode colocar essa ideia para o nosso ouvinte, professor Eduardo Vicente, por favor?
Sim. Quando a gente fala de rádio na internet, o podcast, essas coisas, nós estamos falando de possibilidades tecnológicas, mas como explorá-las? Que linguagem é essa? Quais são as possibilidades? Eu acho que nós, assim, claro que quando você me pergunta também por que, que o web rádio não decolou, nada tem apenas uma resposta, né? Mas eu digo que uma resposta possível é dizer que no Brasil nós não temos tantas referências assim do que o rádio pode ser. Eu acho que a academia também, ela tinha que fazer mais esse papel, né? Eu acho que para pensar no que o rádio pode ser, a gente tinha que pensar melhor no que ele foi. Tem que entender, a história do rádio do Brasil é muito rica, a gente talvez não conheça a história tão bem assim, e certamente os exemplos do que é feito e foi feito de rádio em outros países, eles nos ajudariam muito a entender as reais possibilidades do rádio. E isso eu acho que seria muito importante. E quando eu falo de exemplos de outros países, quando nós olhamos para o cenário, por exemplo, do rádio norte-americano, mesmo do rádio norte-americano, mas principalmente do rádio europeu, né? Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, nós falamos de países onde o rádio público tem um papel muito importante. Né? Essas emissoras públicas, a gente fala a BBC. A BBC é um conjunto de várias emissoras. E ela não é um monopólio mais, né? Desde muitos anos, mas ela oferece uma referência de rádio, uma referência de possibilidade, uma continuidade. No Brasil, infelizmente, por exemplo, nós tivemos, lógico, uma emissora muito importante no passado, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era ligada ao Estado, mas nós não tivemos uma continuidade dessa tradição, né? A própria Rádio MEC, que aí é uma herdeira já da Rádio Inaugural, de que o Gilson falou, que você falou também do Roquete Pinto, tudo. Nós tivemos tudo isso, mas eu não... Aí, lógico, entra evidentemente o que o Gilson falou. Nós nunca tivemos uma política pública de valorização desse espaço, de valorização de emissoras públicas. Elas desempenharam um papel importante, né? Para a história do Rádio de São Paulo, a Rádio USP tem um papel importante. A Rádio Cultura, idem. Não estou questionando, não estou dizendo que não existem rádios importantes ou que não tem, mas assim, eu acho que com isso, com o fato de você não ter um modelo público, um outro modelo de emissão que permita um outro tipo de experiência, um outro tipo de relação do rádio com o ouvinte, a exploração de programas que não sejam que não sejam imediatamente lucrativos, ela provocou, eu acho, um grande empobrecimento do rádio brasileiro. Não estou falando que esse rádio não é importante, que ele não é ouvido, que ele não chega às pessoas, mas ele perdeu muitas, ele deixou de explorar muitas possibilidades que hoje a gente vê que em outros países são exploradas e de maneira muito, muito
professor,
rica.
Professor, qual é exatamente a importância de uma rádio pública forte?
Eu acho que ela dá uma referência, ela permite que você pense em outros programas, programas que não têm, como os da Rádio USP, não tem esse imediatismo. Hoje, se a gente pensar de modo geral, o rádio ele é ao vivo, né? No passado, o rádio tinha emissoras que gravavam programas, né? Produziam em grandes estúdios, o rádio foi mudando de modelo, ele é uma emissão ao vivo, e alguns livros até dizem, não, a importância do rádio é porque ele é ao vivo, porque ele é o imediatismo, as coisas chegam na hora que acontecem, mas a mensagem é instantânea, ela só existe no tempo que ela é ouvida, então ela precisa ser curta, repetitiva, rápida. Bom, hoje não é só isso, mas nunca foi só isso. Então, essas emissoras, eu acho que elas, às vezes, mesmo se a gente olhar a Rádio USP em comparação às outras emissoras, é um pouco isso. Elas fazem um rádio que é para permanecer, que ele não está só ao lado do ouvinte no momento em que as coisas estão acontecendo.
Eu
é um
gosto.
Rádio que tem um conteúdo que pode...
Eu gosto quando às vezes estou ouvindo rádio, né? Obviamente a Rádio USP, né? E vem aquela fala, aqui ninguém quer vender nada para você. Uhum. Ah, mas é gostoso. é gostoso. Você fala, poxa, é debate, é diversidade, é cultura brasileira e é a tua voz, né? É. Aqui ninguém quer ver. Isso acho que é um traço realmente importante.
A academia tem um papel, a universidade tem um papel importante para apontar esses caminhos, então, professores?
Eu acho que sim, acho que tanto na área de pesquisa quanto cultura e extensão, quer dizer, não é só, digamos, a análise, seja histórica ou crítica, também a área de extensão, de produção cultural e extensão, acho que dá para expandir bastante. Há também uma dimensão aí que é a dimensão artística, né? E no caso, por exemplo, do projeto que a gente está executando agora, pelo grupo de pesquisa e com vários parceiros, né? Então, tem essa parceria com o Improfest, quer dizer, é um grupo, um movimento fora da universidade de músicos que cultuam a improvisação. Inclusive, aproveitar aqui rapidamente, quem quiser conhecer as 16 faixas da primeira fase do Dar Voz, elas estão disponíveis no improfest.com. E lá você vai ver que tem desde música de improviso, depoimentos que vieram do Museu da Pessoa, também uma entidade não acadêmica, mas que está envolvida com a universidade. Então, acho que existe um potencial aí, seja pela extensão, seja pela pesquisa, pela pós-graduação, quer dizer, de desenvolver esses novos formatos, né? De abrir para uma maior diversidade e mesmo tecnologicamente, né? Quer dizer, o áudio, ele... De fato, se você pensar num capacete para jogar um game em 3D, né, você vai dizer, bom, o áudio é um detalhe ali. Mas você vai, por exemplo, às grandes conferências mundiais na área de games, que é um mercado extraordinariamente desenvolvido, hoje maior inclusive que o cinema em faturamento, tem ali a premiação, tem uma espécie, estou falando dos Estados Unidos, que é o maior mercado, então a Game Developers Conference, por exemplo, em São Francisco, você tem um auditório ali, só nesse auditório já entram umas 2.000 pessoas, só para ver o áudio, as trilhas do ano nos melhores games, quer dizer, é uma função estratégica do áudio em outras mídias, né? A gente estava comentando de jornais, né? Hoje eu comecei a quebrar uma barreira que eu mesmo tinha, porque eu sou um leitor de jornais, então eu sempre li jornais. Então vejo vários jornais, olha, ouça o nosso podcast, uhum. Vejo o nosso vídeo, que os jornais virando multimídia, né? Os vídeos até que eu via mais, ainda muito impregnado por essa cultura visual. Mas agora comecei a ouvir os podcasts, não é nem podcasts, é simplesmente a leitura do texto do jornal, só que não lido por uma máquina, lido por um ator. Então, onde você acha que tem apenas notícia, também tem arte. Então eu vejo o áudio com esse impacto transformador, às vezes é um detalhe, mas que muda tudo, né? Exatamente, seja pela arte sonora, seja pela improvisação, seja pelo compartilhamento de vozes, nesse sentido mais da expressão de ideias, o áudio ele pode mudar a própria tecnologia.
Professor, eu vou voltar numa questão que o senhor falou no primeiro bloco. Queria saber, os movimentos sociais, o senhor diria que os movimentos sociais não se deram conta ainda do potencial que eles têm em mãos através do áudio, através do rádio?
Eu acho que os elementos estão todos aí, estão aparecendo. Mas eu acho que, eu vou pedir aqui para o Eduardo complementar, que ele também conhece muito aqui todo o movimento, digamos, do pessoal que lida com o rádio. A minha impressão é de que esse potencial está subutilizado. Numa cidade, por exemplo, em que a juventude na periferia faz rap, faz saraus. A gente vê nos últimos anos esse crescimento de uma cultura da juventude na periferia, e aí o áudio pode ser muito mais, ele já é usado ao vivo. Mas poderia ser, eu acredito, muito mais utilizado. Aí eu volto à questão das políticas públicas, que nunca... Poxa, onde a juventude está fazendo rap, está fazendo saraus, por que não incentivar a difusão sonora desses projetos, desses produtos?
Ótima
claro
ideia.
Que ele vai vir com som, vai ter o seu site, o seu blog, etc, etc. Não é que vai ficar um som parado no ar, não é um grito parado na internet, mas é um gancho a partir do qual os jovens podem se organizar, e mais.
Professor Eduardo, pode complementar, por favor?
Claro, e concordo com o Gilson, eu acho que a força da palavra é o que eu sempre digo até para os meus alunos, eu falo, o ser humano ouve histórias em torno da fogueira desde tempos muito remotos, assim, nosso prazer em ouvir histórias, em partilhar experiências, ele nunca mudou. Não importa qual seja a interface tecnológica, eu acho que as motivações são as mesmas, as pessoas querem ouvir boas histórias, saber do outro. E eu acho que isso tem sido explorado de maneira muito bem sucedida em alguns projetos que eu tenho estudado, como um projeto hospedado nos Estados Unidos, com programas produzidos em espanhol, chamado Rádio Ambulante, radioambulante.org. E na semana passada eles produziram o primeiro programa voltado para um tema brasileiro da história do projeto. Ele tem histórias de toda a América Latina, de todos os países, a exceção era o Brasil. É uma jornalista espanhola que produziu. O programa se chama...
E ele é veiculado?
Ele não é veiculado, ele é distribuído. Essa é a ideia do podcast. Ele está disponível nesse site, radioambulante.org.
Certo.
É um programa extraordinário sobre uma comunidade no interior de Minas Gerais. Essa jornalista espanhola foi até lá por causa de uma fake news sobre a comunidade e conta uma história que é muito mais fascinante que a fake news. E eu acho que isso mostra um pouco, né, só um exemplo mais próximo de nós, né, por ser um exemplo brasileiro, mostra um pouco essa potencialidade. A periferia... ela reconhece e vive essa força da palavra há muito tempo. O hip hop feito em São Paulo é incrível, né? O movimento dos slams é muito forte, dos saraus da periferia é muito forte. Então eu tenho certeza que as pessoas estão cientes disso. Lá fora a gente vê hoje, para ter um exemplo recente, um podcast chamado Lore, L-O-R-E, do Aaron Menck, que é um podcast norte-americano. O Aaron Menck, ele conta histórias, ele conta, sei lá, histórias de terror, assim, mas ele tenta explicar alguns casos, né, conta algumas coisas da história americana, dá algumas informações sobre porque as pessoas são fascinadas, começaram determinadas lendas. Esse podcast, que você olha para ele, parece muito modesto, é uma pessoa e um microfone. Ele teve mais de 100 milhões de downloads e hoje virou uma série da Amazon Prime, da Amazon, né? Uma série de vídeo, né? É um podcast se transformando numa série televisiva. Então isso é muito interessante se a gente pensar nisso. Quando eu falo de emissoras públicas, por exemplo, a BBC, ela tem uma radionovela que está no ar desde 1951. A gente fala, é uma coisa velha. Não, ela é uma série que ainda provoca grandes discussões, assim. Há pouco tempo nessa série teve um caso de... Na ficção, né? Tinha um caso de violência sexual, né? E o julgamento desse caso. Isso levantou um grande debate na sociedade britânica sobre a violência contra a mulher. Essas séries, elas têm esse poder de convocar a imaginação das pessoas. Uhum. Porque a gente tem que ter um pouco essa percepção, né? Boas histórias, elas sobrevivem em qualquer formato. A gente ainda encena tragédias gregas, né? De mais de 2000 anos. Então, eu digo, o ser humano, ele realmente, assim, ele tem essa necessidade de saber mais do outro, de partilhar experiências. Eu acho que o rádio, o áudio é um meio extraordinário para fazer isso, como outros meios. E a gente só realmente precisa explorá-lo com um pouco mais de fé, na verdade.
Professor Gilson, e do ponto de vista da tecnologia, a tecnologia é um entrave para o uso do rádio pelos movimentos sociais?
Eu acho, bom, fundamental entender o que é tecnologia e como discutir tecnologia em qualquer objeto criado pelo ser humano. Olha o tamanho desse tema que eu estou propondo. Mas é importante a gente realmente entender algumas características da produção da tecnologia para poder lidar com ela e até para criar novas tecnologias, né? Eu acho que o rádio, na história da tecnologia e na história das comunicações, ele provoca um deslocamento que a internet continua explorando, cinema, televisão, todos que vieram depois, realmente eu acho que vem dessa semente, vamos chamar assim, um elemento importantíssimo, que é a mudança da relação entre espaço e tempo. Falando de coisas bem abstratas, mas eu diria que antes do rádio, a arte, talvez desde a época das cavernas, né? O professor Eduardo Vicente falou do sentar em volta da fogueira, né? Só que quem sentou na fogueira já era, a fogueira também já era, não se soube de mais nada. O que ficou? Um desenho na parede da caverna. E assim foi durante séculos ou milênios, sabe-se lá por quanto tempo, e foi assim até o final do século XIX. Ao ver alguma coisa, eu estou obviamente me situando no espaço, estou olhando alguma coisa que está desenhada, em geral, numa superfície de duas dimensões, que é uma tela, e o olhar, ele me coloca, em primeiro lugar, muito mais atento àquela espacialidade, àquela visualidade, e o momento é aquele momento que você está olhando. Você abriu o olho, tá vendo lá, desde o Platão, no mito da caverna, já está colocada essa questão. Você abre o olho, você vê uma projeção. Aquilo é a verdade? O Platão já está colocando isso. O que o rádio faz? Ele desloca a nossa, digamos, o nosso foco de atenção, né, esse vetor cognitivo da percepção, ele desloca do espaço, que é o ver, para o tempo, porque ao ouvir, você não tem, você pode fechar os olhos, literalmente, para ouvir uma história. Então, imediatamente desloca a atenção cognitiva do espacial para o temporal. E isso é que vai ser uma mudança radical na relação com o espaço e com o tempo que o rádio traz, depois todas as outras mídias vão atrás disso. Então, talvez aqui uma compreensão de como a tecnologia se relaciona com espaço, tempo e o propósito das pessoas na vida seja uma chave para usar bem a tecnologia. Seja o áudio enquanto uma música, seja uma improvisação, seja às vezes até defender um argumento num tribunal, você vai ter que organizar o pensamento no tempo, a expressão no tempo e não no espaço. Isso faz diferença cognitiva e o que a gente, né, usa com, até como um slogan aqui do Dar Voz, é preciso dar voz para ser ouvido. Então, é preciso ter o tempo do diálogo, que a gente desaprendeu. A mídia sonora, ao te colocar imediatamente na dimensão do tempo, você quer ouvir a música até o final, você quer ouvir uma história até o final. Não basta simplesmente olhar e rapidamente dizer não gostei e virar os olhos, acabou, aquilo sumiu do seu olhar. O ouvir e o falar implica uma outra relação entre o eu e o outro, e acho que é isso que a gente precisa na sociedade contemporânea.
Nós vamos precisar encerrar o nosso programa, mas antes eu queria abrir os microfones para os senhores fazerem considerações que não foram feitas ainda, mas que os senhores consideram muito importante que o nosso ouvinte ouça. Por favor, professor Eduardo.
Ok. Bom, eu acho que eu recomendo os ouvintes tentarem conhecer um pouco esse novo mundo, né? Conhecer um pouco o mundo do podcast. Há produções nacionais interessantes. Há um programa chamado Mamilos, que é um programa de entrevistas feito por duas jornalistas, que é um programa muito, muito interessante. Há outras produções mais jornalísticas desenvolvidas. Para quem tem algum domínio do inglês ou do espanhol, vale a pena conhecer Rádio Ambulante, esse projeto espanhol. Tem uma... Alguns podcasts americanos ficaram muito famosos, como Serial, que era um podcast sobre um caso de prisão de um rapaz pelo assassinato da namorada, que agora, mais de 15 anos depois, né, quase 20 anos depois do caso, o 20 está sendo reaberto, ele está tendo um novo julgamento em função do podcast, que mostrou problemas que ocorreram. Quer dizer, eu digo, existe todo o mundo da produção sonora que eu acho que a gente deve conhecer e deve encarar, e que as nossas histórias são importantes. Dar voz para, né, como diz o projeto, dar voz é algo fundamental, assim. Se a gente olhar para a mídia, muitas vozes hoje no Brasil não são ouvidas. Claro que é uma grande discussão que não dá para ter aqui em poucos minutos, mas eu quero dizer, o poder da mídia é o poder justamente dar esse controle do discurso, quem fala, do que, né, tantas temas que são, desaparecem, porque dessa grande mídia, quer dizer, nós somos conduzidos a achar que certas questões são importantes e outras não, que certas vidas são importantes e outras não. Então, eu digo, o poder de comunicar é um poder fundamental, os recursos para isso, eles são simples de verdade. Eu acho que as pessoas tinham que começar a conhecer esse mundo no sentido de explorá-lo, e seguindo um pouco o que o Brecht escreveu ainda nos anos 20 sobre o rádio, ele disse que o rádio seria sensacional se ele não fosse só um meio de transmissão, mas que o ouvinte se transformasse num transmissor. Essa possibilidade existe, mas ela depende um pouco da nossa crença nela, de nosso conhecimento. E eu acho que como academia, como universidade, depende de nós também ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho. E estamos aqui também para isso.
Então, o seu convite para o ouvinte é que não apenas ele conheça
ele não
o mundo,
apenas ouça,
mas que
ele
também
fale.
Ele entre nesse
Exatamente.
Mundo produzindo podcasts.
Isso, que ele entenda esse mundo como ouvinte, mas também como um possível produtor de novos programas.
Certo. Professor Gilson, suas últimas considerações, por favor.
Bom, para quem se animar com essa perspectiva, o Dar Voz continua com o seu canal aberto no improfest.com. Pode ser uma improvisação sonora, pode ser um podcast, pode ser uma manifestação. É, a gente começou esse projeto com vários depoimentos do Museu da Pessoa, que ficaram muito interessantes. Esse projeto vai continuar. Tenho brincado que o pessoal fala muito de incubadora, né? Startups e empreendimentos, projetos, incubadora. Então, estou propondo uma incubaudiora, né? Uma incubadora de áudio, né? Para a gente poder realmente brincar, experimentar, né, de forma aberta, de forma livre, mas também buscando com muita convicção essas outras dimensões do áudio, né, que são técnicas, mas também são econômicas, políticas e culturais, e que a universidade tem um potencial enorme de inclusive ampliar o seu impacto, como a gente já vê com a Rádio USP, né, o que aconteceu com a Rádio USP nos últimos anos. O Edu já mencionou a importância da Rádio USP na história do rádio e da cultura no Brasil, em São Paulo, e o caminho está aí. Os interessados podem, sem dúvida, ir atrás dessa metade profecia, metade torcida do Brecht, né? Que o ouvinte seja também um falante.
Nós estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje discutiu o rádio na nossa sociedade digital. Quero agradecer imensamente aos professores Gilson Schwartz e Eduardo Vicente, ambos da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP. Professores, muitíssimo obrigado por emprestarem um pouco da sua enorme experiência aqui para o nosso programa e para os nossos ouvintes. A íntegra desse programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção deste Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos do nosso querido Márcio Ortiz. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.